Senhora Presidenta, Senadora Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, o crescimento econômico do Brasil nos últimos anos, associado a programas de transferência de renda, propiciou a ascensão social de amplas camadas da população à classe média. É uma conquista digna de aplausos internacionalmente reconhecida, mas que está ainda longe de erradicar a pobreza entre nós e promover, no sentido amplo do termo, a justiça social. Temos ainda a carga tributária, que é a mais alta dos países emergentes. Uma carga não só pesada, como injusta. Uma carga que corresponde a 36% do PIB, que penaliza os mais pobres e beneficia os mais ricos. Incentiva a acumulação e concentração de renda, aprofundando o abismo entre pobres e ricos. Os números, quanto a isso, não deixam dúvida. Os 10% mais ricos concentram 75% da riqueza do nosso país. É um dado eloquente que dispensa adjetivos. Pesquisa recente elaborada pelo IPEA mostra que o quadro de desigualdade continua ainda existindo, porque, dentre outras coisas, os pobres pagam mais impostos que os ricos. Os pobres pagam mais impostos que os ricos. Essa pesquisa do IPEA mostra que os 10% mais pobres do país comprometem 33% de tudo que ganham com o pagamento de impostos, enquanto que os 10% mais ricos pagam 23% em impostos. Um diferencial em favor dos ricos de 10 pontos percentuais. Trata-se de uma lógica tributária perversa, que não foi construída agora e que precisa ser invertida. Temos um sistema pelo avesso, regressivo e não progressivo, como deveria ser. Quem ganha mais, paga menos, e quem ganha menos, paga mais impostos. Temos que trabalhar um novo modelo para a inversão dessa lógica absurda, que não apenas acentua as desigualdades sociais, em termos de educação, saúde, habitação, transporte e segurança, como semeia revolta na população e consagra uma imoralidade tributária. É, por exemplo, o que ocorre com o ICMS, um imposto indireto que incide sobre produtos e serviços em que os ricos levam vantagem, pagando menos impostos. Os números da pesquisa do IPEA mostram que o ICMS, o PIS, o COFINS são os principais indutores dessa desigualdade. Os pobres pagam proporcionalmente, segundo o IPEA, 3 vezes mais ICMS que os ricos. Enquanto os ricos desembolsam, em média, 5,7%, os pobres pagam 16% no mesmo imposto. Para atenuar esse quadro, cuja solução depende de uma reforma tributária ampla, estou dando entrada hoje num projeto de lei complementar que regulamenta a cobrança do imposto sobre as grandes fortunas. Outros senadores e deputados já fizeram tentativa igual. A começar do ex-senador e depois presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Sérgio Seressarenko, também fizeram os dois tentativas nesse sentido, e alguns deputados federais. Mas essas propostas não chegaram até hoje a nenhuma definição, não tiveram êxito. No entretanto, senhor presidente, esse imposto, apesar de ainda não ter sido regulamentado, é previsto no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal, mas até hoje não foi instituído em nosso ordenamento jurídico. É utilizado em diversos países, como França, Suíça, com o objetivo de tornar o sistema tributário mais justo, com a incidência de um tributo que atinja os mais afortunados. Na França, por exemplo, surgiu em 1982, foi extinto em 1987 e recriado em 1989. Lá, representa uma arrecadação anual em torno de 4,5 bilhões de euros anuais. Aqui, calcula-se que poderíamos arrecadar entre 3 a 5 bilhões de reais. A Constituição de 1988 inovou o sistema tributário, dentre outros aspectos, delegando a competência para instituir o imposto sobre grandes fortunas, em moldes a serem definidos por lei complementar. O Constituinte foi impositivo com a delimitação desse imposto sobre a grande fortuna e não sobre a fortuna em geral. Não se trata de iniciativa, senhora presidenta, não se trata de iniciativa preconceituosa contra os mais ricos. É, além de justo e necessário, um imperativo constitucional que até agora não foi regulamentado. Várias tentativas, como eu falei, já foram feitas por deputados, senadores, mas sem qualquer êxito. Volto a fazê-lo por uma razão objetiva. Senti entusiasmo por parte da presidenta Dilma para que se cumpra a Constituição. E não apenas. Levo em conta, e estou certo que o Senado também o fará, o que se passa neste momento nos Estados Unidos e na França, em que os donos de grandes fortunas, como o mega empresário Warren Buffett, pedem eles próprios a cobrança de impostos especificamente para os seus ganhos. Repito, os ricos lá fora estão pedindo para pagar mais impostos. Naturalmente, porque eles reconhecem que se o desemprego se alastra pela Europa, pelos Estados Unidos, e há uma desigualdade que se acentua a cada ano, esses próprios ricos poderão ser a vítima da revolta popular que pode surgir, como surgiram, senador, em épocas de um passado não muito longínquo.
Senador Valadares, quando possível, solicito-lhe uma parte.
Com muito prazer, senadora Lídice da Mata. Se lá os desequilíbrios sociais são menores, começa a haver essa conscientização. Por que não aqui, onde as disparidades são bem mais avantajadas, são bem maiores? Em tais circunstâncias, penso que o ambiente está mais propício à representação desta proposta. a reapresentação desta proposta, que será reavaliada tendo em vista as mudanças que ocorrem não apenas na economia brasileira, mas na mundial. Mudanças, sobretudo, de mentalidade. O Senado Federal não pode ficar indiferente a esta nova realidade. Os recursos advindos do imposto sobre grandes fortunas, nos termos que proponho, serão direcionados para áreas prioritárias, como quer a presidenta Dilma. Áreas prioritárias como o SUS, de cujo funcionamento dependem mais de 130 milhões de brasileiros, que não podem pagar planos de saúde e recebem tratamento abjeto nos hospitais públicos. Taxar as grandes fortunas não é apenas criar mais um imposto ou elevar a carga tributária, simplesmente. Significa corrigir iniquidades como as da saúde, da educação, da segurança pública, que impõe um estado crônico de injustiça social, que já não é possível fechar os olhos. Creio que o país está maduro para essa discussão, que deve envolver a sociedade e os movimentos sociais, tendo o Congresso como indutor desse debate. Não se trata, repito, de medida persecutória, de teor preconceituoso, que estimule vingança social. Pelo contrário, ao promover justiça tributária que está prevista na nossa Constituição, essa proposta reduz o ambiente de hostilidade social e contribui para harmonizar o país. Uma coisa é certa, não se chega ao primeiro mundo com o povo do lado de fora. E se pretendemos promover de fato a inclusão social, e não tenho dúvida de que esse é o objetivo da presidenta Dilma, como foi do presidente Lula, precisamos corrigir a injustiça tributária. É apenas um começo, um passo modesto, mas significativo, que representará um alento à população e a certeza de que se busca, de fato, resgatar a promissória social. Com muito prazer, concedo uma parte à nobre companheira do PSB do Estado da Bahia, senadora Lídice da Mata.
Caro senador Valadares, nobre líder do nosso partido, quero parabenizá-lo por sua importante iniciativa neste momento, em que no Brasil inteiro se discute o enfrentamento e o acompanhamento da crise internacional, da economia, e Vossa Excelência, dedicado que sempre foi às causas sociais, busca encontrar caminhos que possam financiar essas políticas públicas e criar uma justiça social maior em nosso país. Retoma a discussão sobre a taxação das grandes fortunas. Como Vossa Excelência mesmo destacou, uma discussão hoje internacional, que já se colocou em alguns países por iniciativa dos próprios milionários, grandes ricos, que diante da crise internacional que se assuma nos seus países, busca saídas e busca se colocar contribuindo com o sacrifício daquela nação. Portanto, meritório que Vossa Excelência traga novamente à discussão esta tese na tarde de hoje no Senado, que possa fazê-lo com a determinação e a competência que tem como senador da República Brasileira, representante do Estado de Sergipe, e com a contribuição de ter participado do Conselho Político, da presidente Dilma, de ter colocado esta posição junto à presidente, de ter testado esta posição junto aos seus pares aqui na casa, antes de colocá-la em plenário, que certamente, por tudo isso, receberá o apoio deste Senado Federal. Quero me associar à sua luta neste momento e dizer que o nosso partido certamente estará unido nesta batalha.
Senador Lides da Mata, eu agradeço a Vossa Excelência. Quero registrar, tão somente, de que quando se discute lá na Câmara dos Deputados a regulamentação da Emenda 29 para efetuar controles de distribuição e de aplicação dos recursos oriundos da nação, dos estados e dos municípios, uma das primeiras preocupações da presidenta Dilma é o de alertar não só o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, como toda a nação, de que a regulamentação ela é bem-vinda, mas será um presente de grego se não vier acompanhada de um reforço financeiro, de uma nova fonte para o financiamento da saúde. E eu estou apresentando. Logicamente que deputados e senadores podem ter outras ideias, mas eu estou apresentando o que disse lá na reunião do Conselho Político realizada nesta segunda-feira. Uma proposta consentânea com os ditames constitucionais, com aquilo que o Constituinte de 1988 previu, a cobrança de uma taxa especial que incida sobre as grandes fortunas do Brasil. E aí é um reforço, sem dúvida alguma, importante, um aporte financeiro, caso esta medida seja aprovada, no sentido de oferecer ao governo federal mais uma alternativa, além das alternativas previstas no nosso orçamento, para fortalecer o Sistema Único de Saúde, que precisa urgentemente do apoio governamental, do apoio do Congresso Nacional, para efetuar, para promover uma saúde universal, uma saúde gratuita e uma saúde de boa qualidade, porque, afinal de contas, é o dinheiro do povo que está sendo aplicado em setor tão sensível da população brasileira.